Este é um novo episódio de Silvio Arruda Convida. Mais uma vez eu, Silvio Arruda, estou te convidando pra passar um tempo comigo. Vamos lá? Hoje, no dia que esse episódio está sendo gravado, o Flamengo ficou campeão da Libertadores. Assim, eu não sou flamenguista, longe de mim, mas... que eu gostei que o Flamengo ficou campeão, eu gostei. Achei bom porque dá pra perceber que o Jorge Jesus é melhor que os técnicos brasileiros. Achei bom porque dá pra perceber que não precisa ser medíocre pra ser um time brasileiro. É porque o Gabigol é foda. Achei bom porque uma galera ficou irritada. Eu achei bom pra caralho. Aí, sempre tem a porra da discussão quando tem grandes eventos, ou então no final do ano aí que tá se aproximando o Réveillon. Sempre tem. Ah, porque você pode curtir. Pode curtir, faz o que você quiser. Mas não precisa soltar fogos. Porque os bichinhos ficam assustados. Ah, porra, vai pra festa, bebe, bate o carro, mas não solta fogos. Por favor, seja uma pessoa legal com os bichinhos. Porque eles não merecem. O ouvido deles é muito sensível. Agora, ok, eu entendo. Eu acho válido a sua colocação até... Acho até válido. Mas vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva. Será que esse cachorro não tá sendo muito exigente? Porque vamos lá. Você pega aí o seu Golden Retriever. Você pega aí o seu Basset. O seu Lulu da Pomerânia. Pega o seu Lulu da Pomerânia, vai, dessa vez. Pega o Luluzinho. Levanta ele, ergue. Levantou? Senão eu espero você levantar. Levanta ele, olha bem no olho dele. Imagina você soltando ele na floresta amazônica. Ok? Você despeja ele lá. Vira as costas e vai embora. Não quero saber o que vai acontecer. Aí eu te pergunto, você acha que ele sobreviveria? Quantas horas... você acha que ele sobreviveria? Uma hora? Quem sabe duas horas? Seu cachorro é inteligente. 3, 4 horas. O que eu quero dizer é que esse cachorro depende de você. Esse cachorro depende que você levante às 7 da manhã, ou às 6 ou às 5, para pegar um metrô lotado, pra ir até o seu trabalho e voltar e fazer isso por 20 dias úteis até que vai cair um dinheiro na sua conta que te permita comprar a casinha dele, o veterinário dele, a ração purina dog chow dele, o femífugo dele, o ossinho dele, o banho dele, não sei se já falei banho, enfim. Será que você não tá sendo muito exigente, caralho? Porra, eu tô aqui me esforçando pra dar o bom e do melhor à vida pra você, senhor Rex. Não, Lulu da Pomerânia chama tipo... Belinha, será? Ou... vamos botar Belinha. Ô, caralho, Belinha. Porra, Belinha.
Porra, Belinha! Caralho! Eu levanto 6 da manhã nessa porra, vou até Carapicuíba trampar todo santo dia, ouvir meu chefe cagar na minha cabeça. Tenho que ser conivente com história de traição do cara que trabalha do meu lado. Não sei se eu tô fazendo alguma acusação aqui, mas puta que pariu! Eu faço tudo por você. Levo você na porra do parque. Deixo você na porra do térreo pra você ir na grama assim e cagar à vontade, mijar à vontade. Coloco, porra, um pano pra você dormir do meu lado na cama. Faço o que eu posso pra deixar a sua vida um pouco mais confortável. Aí chega sabadão, o meu Mengão vai jogar. Vai ser campeão da Libertadores e eu não posso comemorar, soltar um fogo aqui. Soltar um rojão, tá. Campeão, caralho! Eu não posso fazer isso porque você se incomoda. Pelo amor de Deus, coloque-se no seu lugar. Coloque-se no seu lugar de cachorro, cara. Porque é muito privilégio para você reclamar de uma porra dessa. Não. Porque assim, tá tudo no mesmo universo. Se você não tivesse a mordomia que você tem na hora de ir pra um veterinário, vai de carro no veterinário, porra! Tem nem que andar. Se você não tivesse esse tipo de mordomia, vivesse na selva, aposto que não ia estar tá reclamando da porra do fogo de artifício. Não ia. Agora, tá aqui. Porra, chão de porcelanato nessa porra que eu comprei, paguei caro. Tá aqui, tá de boa, friozinho o chão. Porra, tem água lá fresquinha pra você. Tem comida, tem bolinha com espinhozinho que você gosta. Caralho, mano, puta que pariu. Vai reclamar agora do fogo de artifício? Se liga, meu irmão. Ah, não. Não, eu fico indignado. Eu fico indignado porque tem que saber reconhecer o. É que o cachorro. Puta, eu não sei. Eu acho que eu fico indignado com a pessoa que fica indignada, porque talvez o cachorro ele até saiba, tá ligado? Ele tá lá com medo, mas ele fala: puta, mano. O cara me faz tudo aqui, velho. O cara me faz tudo. Me faz carinho. Às vezes me traz um bife aqui, porra. Eu vou reclamar? Tá chato, mas. Puta merda, o Mengão aqui não ganhava Libertadores há 50 anos, mano. Isso em idade de cachorro é tipo. É tipo uma idade bíblica. Entende? Que é uma idade bíblica. Aí o cara vai falar: puta, mano, não vou encher o saco do cara. Tô com medo, tô com medo. Não precisava tá gritando no meu ouvido: ah, campeão, campeão. Não precisava tá jogando fogos de artifício pra cima. Mas eu entendo você, eu entendo você. E aí vem o chato do Instagram e vem querer cortar, velho. Querer cortar a brisa dos caras. Ah, o jogo tá legal, né? Mas. Será que precisava mesmo do fogo, gente? É lógico que precisava, velho! É a porra da Libertadores! Se meu time tivesse ganhado a porra da Libertadores, eu ia na sua casa jogar um fogo de artifício na sua cara. Igual o. Não vou nem fazer essa citação aqui. Merda. Merda. Também tem o outro lado, né? Que eu até separei aqui um print de um retardado que o cara, ele comentou isso no Facebook ou sei lá no Twitter. E aí ele printou o comentário dele e colocou no próprio Instagram dele. Ou seja, no Instagram tem um print de outra rede social de um comentário que ele mesmo fez. O que mostra como o cara acha que a opinião dele é foda, né? Porra, você comenta um negócio e fala assim: puta, mano, nessa eu mandei bem, hein? Vou até tirar um print aqui e colocar no meu Instagram. Sabe? Isso é doente. Isso é doente. Aí ele fala assim: quanta papagaiada pro encerramento da Libertadores. É verdade, tinha uns Stormtrooper lá no bagulho. Que aconteceu, né? Vamos fazer um exercício aqui de imaginação. Por que que tinha Stormtrooper na final da Libertadores? Eu não sei. Até um comentário que chegou até mim foi: será que a Disney comprou a Libertadores também? Porque a Disney compra tudo, né? Compra a Fox, compra o McDonald's, compra a Ambev, compra a Globo, compra tudo. Mas vamos lá. Quanta papagaiada pro encerramento da Libertadores. Até aí concordo. Estragaram o campeonato que eu mais gostava. Putz, estragaram? Não sei, mano. Foi um jogo da hora. Gostava mais quando o clima era de rivalidade, garrafas voando, entradas fortes. Mano, você não pode falar que você gostava mais do campeonato porque tinha garrafa voando, tá ligado? Isso é meio errado. Isso é meio errado, fala sério. É meio perigoso, no mínimo, né? Garrafas voando. E nem foi, nunca foi assim. Ah, tem um monte de garrafa, gente jogando garrafa no gramado. Só se for garrafa de plástico, e aí nem é tão legal. Não. É verdade que a Libertadores... É verdade, tá muito gourmetizado. Agora, você falar que era melhor quando tinha garrafa voando... Não é verdade. Garrafas voando, entradas fortes. Mais uma vez, a Conmebol estragou um torneio. Nunca ouvi outros torneios com a Conmebol, acho. Esse futebol moderno ainda vai acabar com o futebol, ao menos com sua essência. Eu não sei o que tanta reclamação de futebol moderno, mano. Futebol é... Porra, futebol moderno. Você queria que os caras, em 2019, jogassem futebol arcaico, velho? Que é? Futebol moderno é porque as coisas estão modernas agora, tá ligado? Caralho. Vai, você quer o quê? Vai chorar? Vai chorar? Porque, porra, as coisas estão modernas. A gente tá na porra da modernidade, mano. Não tem como. Tudo é moderno agora. O cara fala isso no Instagram, tá ligado? Porra, vai se fuder, velho. Você não digita isso num fax. Aí ele colocou uma foto aqui do Morumbi lotado. Isso que era final, futebol não era chato, era mais verdadeiro e emocionante. Porra, meu irmão! Caralho, guerreiro! Você viu o jogo? Você viu a porra do jogo? Gabigol meteu 2 gols. Um com 44 minutos do segundo tempo. O outro com 47. Você quer o quê, velho? O que você precisa pra se emocionar, mano? Na moral, você quer o quê de um jogo? O que você espera pra você olhar e falar... É, realmente, futebol moderno é emocionante. Já foi o máximo de emocionante que dava pra ser, mano. Já foi o máximo. Porra, Silvião caiu em lágrimas. Derreteu em lágrimas. Porra. Não, mano. Assim, não, assim vocês vão acabar me deixando com uma coronária no coração, velho. Tá louco. Não. Não. Porra, hoje até esse Vivaldo tá me irritando, hein? Não começa, não. Não começa, não. Essa merda. Eu inventei um bagulho. Aliás, eu vou Não. Eu inventei o paradoxo do motorista de ônibus. Vocês Você quer saber o que é o paradoxo do motorista de ônibus? Eu te conto. É assim. Pensa comigo. O motorista de ônibus vai sair de São Paulo com direção a Campinas, certo? Porra, 11 da manhã de um sábado. Aí, mano, esse cara, vamos supor assim, que ele não tá muito a fim de trampar. Ele fala: puta, velho, nossa, sabadão, puta, final da Libertadores, já já. Acho que eu vou dar um miguezinho no trabalho hoje à tarde. Ah, ficar aqui de boa. Quem nunca, né? Vamos lá, assim. Miguezinho talvez seja uma palavra forte, mas quem nunca pegou um pouco mais leve no, na, nos, nos serviços prestados? Esse cara hoje ele quer resolver o que ele quer pegar leve. Então ele tá lá em Campinas, ele tem que chegar em Sampa, e ele falou: vou pegar leve. Só que se ele pegar leve e vier aqui na maciota, pá, de boinha, ele vai demorar mais. O que significa que ele vai passar mais tempo trabalhando. Certo? Então, pro cara dar migué no trabalho, o motorista de ônibus, ele tem que ser o quê? Mais eficiente possível? Puto, o cara que dá mais migué é o funcionário do mês, né? Porque o cara chega mais rápido que todo mundo. Não, mano. Tem que ter um jeito de burlar isso aí. Não é possível, mano. O cara dá migué, que é pra matar o tempo, e na verdade ele só tá se matando, né? Porque ele tá ficando mais tempo no trabalho e a vida dele só tá diminuindo. A vida, vida mesmo. A vida, que é a coisa quando você sai do trabalho. É, mano. Não é fácil. Agora tem um. Aí tem o paradoxo do Theo Becker também, que é seguido do paradoxo do motorista de ônibus. É que ele é um nível mais. Mas como que eu posso dizer? Mais avançado de paradoxo. É assim, você lembra do Theo Becker, né? Pô, esse é irmão desse. Ai, que brigava lá na fazenda e tal. A fazenda, né, mano? A fazenda, se você não sabe o que é a fazenda, que a gente tem muitos ouvintes em Portugal. É, que talvez não saibam o que é a fazenda. Aliás, um abraço para os ouvintes de Portugal e especialmente para o ouvinte secreta que minhas fontes confirmaram que ela tá morando em Portugal, mas ela mesma não confirmou. Então, assim, se por um acaso o ouvinte secreta ainda não tiver desistido desse podcast, por favor, mande um sinal de fumaça aí, quiser mandar um áudio aí para aparecer no programa aí, manda aí, silvia@convida@hotmail.com. E, enfim, a Fazenda, vamos lá, vamos explicar o que é a Fazenda pra quem não sabe. Não tem o BBB, que é um monte de desconhecido que entra lá e vira uma subcelebridade? A Fazenda, e é na Globo. E a Fazenda é exatamente o contrário: é um monte de subcelebridade que entra lá e vira um desconhecido e é na Record. Entendeu? Pegou? É exatamente o oposto, mano. E aí tinha o Theo Becker, que era esse cara que brigava lá na fazenda e pá. E aí, mano, acho que ele foi expulso. Ou, sei lá, foi lá demitido lá, não sei como funciona. É, mas, mano, passou isso, sei lá, passou 10 anos. E agora ele começou a dar entrevistas. Entrevistas seguidas de entrevistas. E aí, nosso amigo Theodore Becker revela-nos algumas coisas bombásticas. Ele fala assim: tenho segredos para revelar, tenho coisas a dizer. E aí ele fala assim para as pessoas que ele quer deixar muito claro o mal-entendido que houve quando ele estava na fazenda, porque as pessoas acham que ele é louco, porque as pessoas acham que ele é desequilibrado. Mano, eu nunca achei que você fosse louco nem desequilibrado. Eu sempre achei que você fosse um puta de um drogado, tá ligado? Um puta de um drogado. Portanto, louco e desequilibrado, né? Se a gente considerar que ele passou, sei lá, meses numa fazenda sem drogas, eu acho. Mas enfim, e aí a história que ele conta é que... Vamos lá, que essa história é complexa. Ele fala assim: quando eu entrei na fazenda, eu fui até um quarto, sozinho, olhei pra uma câmera e falei: galera, ei galera, ei você aí, ei, você que tá do outro lado da telinha, você mesmo, você é um fracassado, mas eu também sou, porque eu tô na fazenda. Então, só que eu vou fazer um personagem aqui, eu vou montar aqui um personagem como se eu fosse um vilão, mas eu não sou vilão não, eu sou do bem. E aí eu vou irritar todo mundo, mas aí vocês já sabem que é um personagem, entendeu? Porque eu sou um puta ator foda. Essa é a explicação dele pros surtos que ele teve na fazenda, entendeu? A explicação dele é que ele é um ator incrível. E ele fala: só que a fazenda cortou isso, ela não passou isso no programa. E não tinha pay-per-view da fazenda, tá ligado? Ela não passou isso no programa porque isso era genial demais. Se ela passasse, eu ia ganhar a fazenda. E aí, mano, ele fala situação por situação, história por história, briga por briga, subcelebridade por subcelebridade, o que estava acontecendo de fato. E ele nos revela uma coisa ou outra. Ou nos revela que a fazenda é uma farsa e que ele é um gênio da atuação, assim, um gênio puro e intacto, que merece um M de atuação na TV brasileira. Porra, merece, não é Oscar, é M, né? Eu ia falar merece um Oscar, mas não, o M é o Oscar da televisão, né? E merece que, porra, e é assim, merece o de antes, não é o de hoje não, porque ele ganhou lá em 2009, sei lá, 2010, então alguém tem que ir na casa do Walter White, do Heisenberg, vai na casa dele, pega a porra do prêmio de melhor ator, tira dele e fala assim: Tato, desculpa, mas você rodou. E traz e dá na mão do Theo Becker, ele pede desculpa e ajoelha e dá um beijo no pé dele. É isso que tem que acontecer. Igual quando a pessoa da Olimpíada é pega no doping. Sabe que a pessoa é pega no doping e aí a medalha vai pra outra pessoa que já acabou a Olimpíada, já não tem mais nada a ver com a história. Pessoa, porra... 1988 ela pegou medalha de... Não, ela ficou em quarto lugar nos Jogos Pan-Americanos, no salto sem vara. E aí, pô, ela tá lá vivendo a vida dela, engordou 40 quilos, fuma maconha, sei lá o que ela faz agora. é cuidadora de idosos, ou então tem um buffet infantil, ou então tem uma van. Sei lá. Aí ela tá lá, pô, dirigindo a van dela, suave, gordona, pá, depois de fumar um baseado. Aí liga, assim, o número de São Paulo. Porra. Aí ela fala, porra, número de São Paulo, mano. Sei lá, vou desligar. Desliga. Aí, número de São Paulo de novo. Caralho, mano, presídio. Desliga. Aí liga de novo. Falei, porra, velho, não é possível que esse presídio tá querendo tanto assim falar comigo. E atende. Aí, atende. Alô? Olá, senhorita. Gostaríamos de falar com a senhorita Rosiane dos Santos Silva Ribeiro de Machado Campos. Ah, sou eu. É do banco? Não, não, senhorita. Aqui é do Comitê Esportivo do Pan-Americano de 1988. Tá, mas agora é 2020. Não, 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 eu sei, querida, não, fique tranquila, não. É que, veja bem, nós gostaríamos de corrigir um erro que aconteceu no Pan-Americano. Recentemente descobrimos que o primeiro lugar no salto sem vara está impedido de ganhar a medalha porque cheirava muita cocaína. Aí a mulher dá aquela titubeada, né? Cocaína, né? Então, senhorita, nós gostaríamos de mandar a medalha de bronze para você, porque segundo lugar ficou com a medalha de ouro, terceiro lugar ficou com medalha de bronze. Então, quarta colocá-la no salto sem vara ficará com a medalha de prata, não, bronze. Enfim. Você entendeu? Mas não. Eu não posso falar no trânsito. Eu não quero essa porra dessa medalha. Eu não tenho onde botar essa merda. Eu já não consigo pular nem na minha cama. Não consigo nem sentar na privada sem ajuda. Pelo amor de Deus, me deixe trabalhar em paz, caralho. Mas talvez essa medalha um dia chegue na casa da Rosiane, né? Porque é uma questão de princípio lá, sei lá. Por que que eu tô falando isso? Pra falar do Theo Bech. Caralho. Puta volta, né, velho? Desculpa. O Theo Bech, ou ele é esse gênio que ganhou um prêmio, que precisa ganhar um prêmio de reconhecimento. Ou ele é um gênio do mal, velho. Ou ele é um psicopata louco, bizarro, mas assim, muito mais louco do que a gente achava. Porque a gente achava que ele era só um cara violento, tá ligado? Falava, porra, Theo Becker cheira cocaína e bate na mulher. Mas até aí, né? Até aí, nosso presidente é o Bolsonaro, né? Mas talvez seja um pouco mais do que isso. Talvez ele não seja um simples representante da Bolso Family. Talvez ele seja um pouco mais. Porque assim, ele se deu ao trabalho de inventar uma história, assim, um dossiê a respeito da vida dele. Ele pegou tudo lá. Ele falou assim, puta, aqui na época da Fazenda eu era muito louco, muito drogado. E batia na minha mulher mesmo. O que que eu posso inventar de história que caiba nisso aqui? Aí ele fala, porra, mas eu sou um ator. Vou inventar que eu tava atuando. Caralho, coisa mais óbvia. E aí ele começa a inventar cada pedacinho da história e ensaiar na frente do espelho da casa dele cada pedacinho da história. Até aquilo ficar perfeito, até aquilo ficar crível, e no final ele chora e todo mundo acredita. Olha que gênio! 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 Aí temos duas opções. Ou o Theo Becker é um gênio, ou o Theo Becker é um gênio. Fica aí pra você decidir. Fica aí pra você decidir. Como diria o Bolsonaro, é pra tirar sua própria conclusão aí. Essa coisa gaysista, marxista. Não, o Bolsonaro jamais falaria marxista. Você acha que o cara sabe quem que é Marx, né? Já é demais. Se o cara souber quem é. Porra, sei lá, quem é. Zumbi dos Palmares, já é muito, né? Óbvio que não sabe também, né, velho? O que que eu tô falando? Pelo amor de Deus. Se o cara souber quem foi o Ronaldinho Gaúcho, já é demais. É, enfim. Enfim, anfã. O Theo Becker é um gênio e vocês precisam lidar com isso. Ah, aí ele fala também que ele foi roubado pelo contador da Record. Fala, porra, fa falei lá. Eu não sei fazer sotaque carioca. É, falei lá. Finge que eu tô fazendo sotaque carioca. Sei lá se é carioca, se é gaúcho, sei lá, mesma coisa. Falei lá com o empresário lá da Record, ele falou: não, não, deixa que eu abro aí a empresa aí pra você, fica tranquilo. E aí eu fiquei tranquilo, Theo Becker dizendo. Só que aí, segundo ele, agora a Silvia Ruda dizendo, segundo ele, uma hora ele começou a perceber que ele tava sendo roubado. E ele fala assim: eu estava sendo roubado pelo contador. O nome dele é Paulo Excel. Mano, isso não parece muito acreditável, tá ligado? Como que você. Primeiro, se é verdade que esse maluco é um contador chamado Paulo Excel, como você não desconfia que esse cara é um picareta, tá ligado? Isso é muito nome de golpista, mano. É muito nome de gente que engana velhinha. Agora, se você tá mentindo, Theo Becker, se você é um gênio da mentira, por que que você não inventou um nome um pouco melhor, mano? Nem se fosse Paulo Photoshop, já ia ficar um pouco menos na cara, tá ligado? Porque Excel é exatamente a ferramenta de trabalho do maluco. Enfim, né? Enfim, acho que eu já me estendi também aqui. É, nesse episódio. Vou ver se tem algum e-mail dos ouvintes. Eu tô pensando em abrir um Formspring para vocês mandarem as suas perguntas, suas mensagens, seus xingamentos anônimos. Tô pensando. Aí eu falei isso pra alguém e a pessoa falou: não, mano, não existe mais Formspring. Mano, não é a questão do Formspring, velho. Pelo amor de Deus, não parece que você não vive na internet, porra. Cada 5 minutos o nego inventa um Formspring diferente. Ou é ESC-FM, ou é CuriosCat, ou é. Você entendeu, mano? Tem milhares de opções. Então, assim, você manda um e-mail pra silviarrudaconvida@gmail.com e fala se você acha que eu devia abrir o Formspring pra você ou não. No mais, acho que é isso. Comemore aí se você for flamenguista. Comemore se você não for flamenguista também. E mas se você gostar de futebol, porque puta, não dá mais para ter Dorival Júnior, Mano Menezes, Papai Joel nessa porra desse Brasil, velho. Mano, Vanderlei Luxemburgo, caralho, Abel Braga. Pelo amor de Deus, mano. Vamos se mexer aí esse Tite aí também. Tá de tiração no bagulho. Tem que renovar essa porra, mano. Trazer os gringos
e legalizar todas as drogas mesmo, entendeu? Bagulho tem que ficar louco aqui, ó. Tem que ficar louco, insano, maluco!